난 쇼댓기를 요.
Bem-vindos a uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Khan Show voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com a nossa temporada de Jojo, ícone do podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com nossas convidadas, retornando com força total, Carol Tomé e Nath Misaki.
Oi, Cancans, como é que vocês estão? Por favor, um segundo de silêncio, pois eu estou de luto. É isso.
Perdemos, time.
Olá, Cancans. É, infelizmente. Aliás, eu tô achando muito legal que a história não tá focando nos Jojos. A história, quando não é de Jojo, é bem mais interessante.
Alô, Araki, escutou essa crítica? É crítica pra ele, ó.
Queremos a Dolby's Adventure.
Na última parte, inclusive, foi assim também, né? Porque Caesar, meu coraçãozinho aqui.
Não tem competição nele.
Strohheim, meu amado. Não, pera.
Calma não, lá.
Calma lá.
Sinopse.
Episódio 6, o Imperador e o Enforcado. Ao chegarem na Índia, Polnareff descobre que Jay Gile está próximo, mas não sozinho. O cowboy inescrupuloso Ho-Horse também se aproxima. A morte de Avdol apenas fomenta a sede de vingança. Vamos lá, Carol, que você que tá de luto, que falou, eu tenho, acho que no último episódio, eu espero que ninguém morra. Tadã! Morreu!
Araki!
Tome!
Tadã! Como é que o clube das Winx vai ficar completo? Não faz sentido. Não tem como.
Justo a Winx de fogo, né?
Nossa, justo a Winx de fogo aqui, que dava equilíbrio, entendeu? Que dava o direcionamento, que era sempre ele que falava um... Não, porque eu conheço o stand que tal faz tal coisa, porque o stand disso faz tal coisa, o stand não sei o quê. Ah, não, que o Dio não sei o que lá. Logo ele conhecia os lugares, viajou o mundo inteiro, já sabia como é que era a Índia, já sabia que... Eles iam chegar lá no Egito com a ajuda dele. Me acompanhou. Acontece essa palhaçada, eu vou falar aqui, tudo porque o Polnareff ficou aí se prendendo a coisas e ficou cego pela vingança, entendeu? Inclusive teve um momento que eu achei que o Polnareff ia ficar cego de verdade, que foi quando o stand entrou no olho dele, eu falei, pô, será que ele vai se cegar? E aí, não foi, aí eu...
Né? Será que ele vai dar uma de Shiryu?
Polnareff com tapa-olho, né?
Nossa, eu achei muito que ele ia furar o próprio olho, eu já tava pronta pra ver essa cena, e não aconteceu, tudo bem que eu gostei da dupla Tatooine e Polnareff, acho que teve um equilíbrio legal entre eles, assim. Gostei também que o Tatooine dá uma cotovelada na cara do Polnareff, fala que, ó, você pediu desculpa, seu merda. Que o nosso querido Avdol foi lá só pra defender ele, sabe? E eu tava assistindo, eu lembro que eu virei pro Tyler e falei, olha lá, o menino que o Avdol pegou na rua pra criar, botou no colo, levou pra casa, ensinou várias coisas. E aí, o que que acontece? Isso. Todo esse tormento que eu não consegui pensar em mais nada no episódio todo. Nos dois, na verdade, porque como eles são uma sequência, né, mais rápida e dessas duas situações, esse ponto pra mim, ele me pegou muito, porque eu vi a importância que o Polnareff tinha pro Avdol e o Avdol avisou pra ele que, tipo, essa seria a ruína dele, ele não escutou e aí acabou morrendo por causa disso, porque ele se importava demais. Só que ao mesmo tempo eu achei que a resolução com esse vilão que ele buscava tanto tempo foi muito rápida, sabe? Tipo, eu acho que ele aprendeu muito fácil a mecânica do vilão e aprendeu muito fácil a deter ele. E foi uma resolutividade muito rápida, sabe? Tipo, eu fiquei assim, ah, então foi isso. Aí teve o outro lá que não fez nada, sem graça também. Só serviu pra aquela menina estranha jogar o sangue dela, jogar alguma coisa no Jojo também. Eu fiquei, o que foi aquilo? que porra é essa agora?
Próximo episódio, Ben. Vai dar bosta.
Aí eu fiquei assim, que porra é essa? Só serviu pra aquilo, né? O cara mó frouxão, mó tipo, ai, eu não me importo em ser o segundo lugar. Não, porque você não se explode, tá ligado?
Caralho, cara.
Caralho.
Ai, eu já tava muito irritada. Eles mataram o Avdol. Por culpa dele, o Avdol não tá aqui. E eu gostava muito dele. Até porque... Não é todo dia que a gente tem um personagem racializado que tem uma importância muito grande, assim, né? Tipo, negócio... Então, pra mim, ele já era um ícone. E aí, a gente perde ele. E eu acho que a gente perde ele, pelo tanto de episódio que eu vi que vai ter, acho que a gente perde ele muito cedo, né? Pelo tanto de coisa que ainda vai vir, né? As ações que vão acontecer. Eu acho que é uma perca que acontece muito, muito cedo. Eu... Tinha essa sensação de que alguém ia morrer em algum momento. Só que eu achei que foi meio...
Que sempre morre alguém.
Adiantada. É, sempre morre alguém. Não tem como. Mas eu gostei desses dois episódios, assim. Tipo, exatamente pelo que a Nath falou no começo. É muito interessante a gente ver outros personagens que não são os Jojos. Tomando, tipo, protagonismo. E fazendo as coisas. E não, tipo, às vezes ganhando só porque eu sou o protagonista. Só porque eu sou da família Joestar, sabe? Não, tem todo um sentimento. E eu adorei a duplinha, Kakyoin e Pondareff falando, não, porque é a vingança. E aí eles falando o nome completo, dando frase de efeito, falando, não podemos nos desesperar. E só uma coisa que me incomodou também, né, é a xenofobia do Araki em vários momentos.
Nossa,
nossa,
aquela
meu
índia,
Deus.
Tipo,
começo horroroso.
E o Avdolfio não é um lugar muito legal. E aí, tipo, as pessoas amontoadas nele, precisando, passando fome, precisando de dinheiro, sabe? E quando o vilão fala, olha, eles têm dinheiro pra dar. E aí todo mundo se amontoa neles e tal.
Tipo, não bastou uma vez usar essa brincadeira, né? Teve que fazer duas.
Não, e precisamos falar do porco na sala, né? Ou no banheiro,
do
no porco.
Caso. Precisa, né?
E que foi aquilo? E o cara entregando o negócio foi com a má naturalidade. Mas eu te dei um negócio pra você chutar a cara do... socar a cara do porco. E eu, tipo, que porra é essa? Que merda é essa,
mas,
literalmente?
Mas, assim, estendendo pelo menos uma declaração de paz contra essa questão, que é, fica assim... O começo e o final desses dois episódios, eles retratam a Índia com esse... Enfim, as pessoas pobres, precisando de dinheiro e tal. E é justamente isso que eles usam pra derrotar o Jay Gile. Que é, ah, joga uma moedinha pra cima, o stand vai pra moeda e tarará, tarará. Então ficou meio que tipo um foreshadowing de como que ia ser, mas fazia uns anos que eu tinha visto essa parte de Jojo. Aí agora vendo de novo, eu fiquei meio assim, olhando a meio pensativo, isso não tá legal. Não pode ser só eu que tá achando isso meio estranho, não.
Na segunda vez que eu vi eu também achei, aí eu só fiquei, tipo, eu tava vendo acompanhado e eu só fiquei assim, uncomfortable, sabe? Tipo, eu falei, não, eu juro, é só agora, tá? É, depois melhor.
E nenhuma mulher foi ofendida, entre aspas. Aí eu tava pensando nisso, né? Porque eu tava tipo, ah, não, você que é xenofobia. Aí vem aquele cara escrotando com a menina. Aí eu, não durou muito. Eu tava só contando quanto tempo o Araki demora para ofender uma mulher. Aí vem a menina e o cara tipo, ah, porque essas mulheres do mundo, elas são muito boas pra mim, porque eu posso viajar e vim aqui me aproveitar delas. E eu tipo, porra é essa, sabe? Assim, tava quase tendo um pouquinho de fé, mas aí eu percebi, não, esse hábito do Araki não tem como. Ele infelizmente leva isso.
Não, e o pior, esse Whole Horse aí, ele tem um ar de anti... Não vou dizer anti-herói, porque acho que não é anti-herói. Ele é muito mais um vilão de redenção, assim. Porque, tipo, ele não parece o Speedwagon, hétero escroto.
Porra, eu acho que ele parece o Pondareff. Tanto que a parte que eles vão duelar é o mesmo personagem, tá ligado? É um duelo de A com B, sendo que A é igual a B.
Clica no botão direito da foto, inverter horizontalmente e pronto.
Sim, porém, o Horse, ele é esse arquétipo do cowboy, né? Que
Marlboro, Marlboro total, mano.
É, o cara da Marlboro, que no Hollywood Spaghetti, né? Nos filmes de western spaghetti lá dos anos 30, tipo, era meio que essa fita, assim, do anti-herói, o cara que não é necessariamente um herói, mas chega na cidade, é meio mais escroto, aperta a bunda das mulheres, não sei o que e tal. Então ele é bem pastelão, tá ligado? Vamos lá, gente, aquela coisa, a gente tá falando de Jojo aqui, né? A gente vai lá falar da parte escrota, mas eu gosto do Whole Horse, tá ligado? Tipo...
Eu também.
Quando ele aparece com a musiquinha dele, eu falo, puta, lá vem esse merda aí de novo, tá ligado?
Ele é tipo o... Caramba, você acabou de falar o nome dele? Dessa temporada.
Stroheim?
Os Strohhalm dessa temporada.
Boa, boa. O Whole Horse tá pra essa temporada como o Strohhalm tava pra temporada anterior. Afinal, né, o norte-americano não tá muito longe aí do nazista. Quer dizer, seguindo!
Ou, e não tem nada mais americano no Whole Horse do que o stand dele ser uma arma mesmo, né? Foda-se.
Nossa, sim! Sim!
Ah, não, o meu stand anda através dos espelhos. O meu stand consegue pegar mensagens psicografadas da tecnologia. O meu stand faz uma Anki de fogo. Pistola. Inclusive, eu queria dizer que existe a teoria de que o Whole Horse seja um Joestar perdido, tá? Isso vai ser teorizado, inclusive, por outros spin-offs mais pra frente também, que a galera fica, talvez, quando a gente chegar no momento que seja mais apropriado, dá pra falar isso, mas existe essa teoria de que o Whole Horse é um Joestar perdido, até porque, quando ele se dá conta de que a situação apertou, o que, que ele faz? Qual que é a técnica dele? Ele foge. Ele
me
foge.
Vira o pé.
Mas, ó, eu vou comentar sobre o Avdol. Que eu acho que ele tinha um crush muito forte pelo Ponareff. Porque só assim, tipo, porque ele realmente tava muito ali querendo salvar o Ponareff. Falou assim: como é que pode você, eu aqui te trouxe, eu te deixei entrar no grupo e você vai sozinho pra enfrentar isso daí e tal. Teve que o Joseph chegar pro Avdol e falar assim: olha, para aí, tá ficando feio.
Tá feio, tá se rebaixando por mato, para com
parece
isso.
Parece que tá feio.
Deixa ele, e mesmo assim, o Avdol não se aguentou, tipo, foi jantar e falou assim, ah, ele não voltou, vou atrás dele. E foi atrás do Ponareff no dia seguinte, pra salvar ele de tomar um tiro.
O Avdol, ele realmente se importa muito, e eu gosto que ele vira basicamente o Seu Madruga, né? Tipo, mano, vingança é matar a alma envenena, tá ligado?
A vingança não é plena, mata a alma envenena.
Não faça isso, tá ligado? Quem busca vingança cava sempre duas covas.
Um negócio rápido, o Avdol morrer também, ele é um ponto da jornadinha do herói, né? Porque ele é a carta do mago, ele é meio que o mestre do grupo, né? O cara que mais manja de stand, que guia eles todos nas viagens e tal. E meio que é um ponto importante da jornada, sim, embora tenha realmente acontecido muito cedo, é um ponto importante da jornada de dar um chacoalhão, assim, na equipe, né? Pra fazer parte do desenvolvimento não só do Ponareff, porque meio que os dois episódios são sobre isso, né? Sobre o Ponareff colher as consequências da cabacice dele, mas também de eles, tipo, aprenderem agora a se virar sem essa figura de mestre pra guiar, né? Vai o quê? Confiar no Joseph?
Que só sabe quebrar eletrônico, só.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake, pineapple pura, atama poka poka, arrobaka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar JSafio.
Vem se divertir com a gente no JSafio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Ponareff, ele entra na jornada aí, já desde o começo indo atrás. Aliás, ele foi atrás do Jill, atrás do assassino da irmã. Tipo, era óbvio que ele ia atrás do assassino a partir do momento que tivesse alguma chance de encontrar o cara. É só nisso que ele tá pensando. Então, não acho que tava errado, assim, ou fazer alguma coisa diferente e tudo. E estaria ok também se tivesse sido o Polnareff que tivesse morrido no lugar. Mas eu acho que, em termos de personagem, eu prefiro muito mais o Polnareff vivo do que o Avdol.
Eu acho que eu volto do que a Carol tinha falado e eu reforço uma coisa que eu comentei também, que é a resolução desse dilema foi muito rápida. Muito rápida. A gente chegou, assim, faz poucos episódios que o Polnareff chegou, não, quero matar o maluco que matou a minha irmã, colei no grupo e tal. Ai, passou mais dois episódios, a gente descobriu quem é o assassino, ou seja, esse pedaço do mistério já foi resolvido. Aí passou mais essa leva de episódios. Ah, puta, já descobrimos quem é o cara, já matamos ele. É muito rápido. Então, tipo, eu não senti firmeza em momento algum. Tudo bem que o diálogo é legal entre o Avdol e o Polnareff dele discutindo, quase saindo na mão. Mas eu não senti firmeza nenhum de, tipo, poxa, a motivação deles é disparar e eles nunca brigaram, nunca falaram nada a respeito. Foi só, ah, ele tá aqui, eu vou fugir pra matar ele. Eu falei, ok, né? O que ele quer fazer e tal. Então, assim, é o que eu falei. Acho que se tivesse deixado um tempo pra isso maturar, dar uma distância entre esses episódios, piriri e pororó, talvez teria tido mais impacto.
Cuidado pro caçador de múmias não acabar virando uma.
Tá, o que isso quer dizer?
Exatamente o que eu disse.
Tá querendo dizer que eu posso perder?
Escuta, será que não passou pela sua cabeça que o inimigo que te atacou quer exatamente separar você de nós? Você não vai sozinho, Polnareff.
Presta atenção, porque eu só vou falar uma vez. Eu não tava nem aí pro Dio desde que a gente começou. Lá em Hong Kong, eu disse que só ia viajar com vocês por causa da minha própria vingança. O Sr. Joestar e o Jotaro deveriam saber disso também. Eu sempre lutei sozinho na vida e sempre fiz tudo do meu jeito.
Quanto egoísmo. Você esqueceu que o Dio fez uma lavagem cerebral em você e ele é o culpado por tudo que tá acontecendo?
E por acaso você sabe como se sente alguém que teve a própria irmã assassinada? Eu fiquei sabendo que você esteve cara a cara com o Dio e você fugiu com o rabo entre as pernas. Um covarde como você nunca poderá sentir a metade do que eu tô sentindo.
O que disse?
E tira a mão de mim!
Assim, tá certo que vilão não precisa ter razão pra fazer vilanices, né? Mas por que que o enforcado lá matou a irmã do Polnareff?
Cara, não faz sentido algum. Ele só virou e falou, tipo, sou um ruinzão. É isso, eu não senti que tem nenhuma explicação, nenhuma motivação, nenhuma correlação. Também não faz sentido, tipo, eu tava esperando se ele falasse alguma coisa do tipo, pô, eu matei a sua irmã pra te motivar, porque a gente sabia que você era um usuário de stand, sei lá, um dia eu queria, ou a minha mãe, que é a mãe do cara, é a véia lá. Ela já é conhecedora dessas coisas. Então, se tivesse um lugar nesse sentido do tipo, pô, eu fiz isso porque a gente queria despertar o seu poder e aí a gente queria te usar, sabe? Tipo, essas pequenas coisas. Não, ele só tipo, matou, parece que é muito falso, tipo, oh meu Deus, você matou aleatoriamente uma menina e por coincidência o irmão dela era um usuário de stand e ia atrás de você. É um negócio que pra mim não faz sentido, essa grande coisa de, entre aspas, coincidências que culminam nisso. É uma motivação que falta ali nesse sentido. E eu, tá bom, o Polnareff venceu ele facinho, teoria, sabe? Tipo, entre aspas.
Pra ser justa, primeiro tem uma falha aí, né? Enfim, não vou dizer, não é falha não, né? Porque onde já se viu o Araki fazer uma falha de roteiro?
Exato, exato. Já ia questionar.
A gente já sabe, já que provavelmente o Dio é uma hive mind, né? Porque eles descobrem que o outro cara lá dedurou pro grupo que o enforcado tinha a ver com espelhos. E aí o cara, sabendo disso, o Jay Gile lá, sabendo disso, usou a inteligência pra separar o Polnareff. Porque ele sabia que se o Polnareff tivesse com os outros, ele não ia conseguir enfrentar. E de fato, se ele não tivesse, ele teria matado o Polnareff facinho. Então, a única questão é que ele não contava com o amor do Avdol ali, né? Pra salvar o Crush.
Sacrifício por amor.
Sacrifício por amor. Então, teria dado certo. E eu queria muito comentar também que os vilões, ou pelo menos os stands dos vilões, estão começando a ficar bem interessantes. Porque a dinâmica deles não tá só, tipo, beleza, isso aqui é um poderzinho ou alguma coisa. Tipo, tem uma parada, e rolou toda essa discussão, inclusive, no episódio, sobre, tipo, olha, ele tá vivendo no mundo dos espelhos, existe o mundo dos espelhos. E o Kakyoin, tipo, não, não é isso não.
Ô, Polnareff. Você tá aí falando em mundo do espelho e mundo dentro dos espelhos. Mas não existe nenhum mundo dentro dos espelhos. Isso aí não passa de fantasia da sua cabeça.
Hã? Peraí, como assim? Você também viu aquilo acontecer. O Stand só aparece em espelhos, não aparece no mundo físico.
Sim, Mas o que você vê no espelho é um reflexo do mundo físico. É só a luz refletida.
Você não precisava ter me explicado isso. Entenda, o que eu tô falando aqui é da nossa situação atual. Se existem stands, mundos dentro de espelhos também devem existir.
Não existem.
Que teimosia, rapaz!
Eu acredito que o segredo para desvendarmos o mistério do enforcado seja esse mesmo. Se um stand pode ser derrotado por outro stand, então eles têm algo que ainda é misterioso para nós.
E eu concordo, porque no começo que eu vi, porra, o stand só fica nos espelhos, só dá pra ver nos espelhos, eu não lembrava e eu não sabia como que fodas a gente luta contra o bagulho que a gente não consegue atingir, tá ligado? Mas aí eu tenho que tirar um pontinho do Araki, tá? De menino mal, porque por algum motivo, é uma habilidade que não é usada nem explicada, é apenas, mas fazem questão de mostrar que é outra habilidade do enforcado é fazer uma capa de chuva invisível em volta do Jay Giles.
Ah, é, não, quando ele...
Porque quando ele mata a irmã do Pondaref, tá chovendo, e a menina relata que ele fica sem chuva em volta dele, e aí, quando a gente vê o Whole Horse e ele caminhando na rua, a gente vê que ele também não tá tomando chuva. Ou seja, tem esse poder...
E aí a luz muda e ele some, né? Porque é uma questão da luz também, que o cara tá falando, ele tá ali. Aí o Pondaref olha, aí ele olha de novo e já não tem mais. Então, exato. É tipo uma questão da luz.
Mas é legal, eu fiquei tenso nessa questão de tipo, porra, como é que derrota esse stand? Porque eu não sei, tá ligado? Existe essa coisa da tensão, da luta ter que ser, como descobrir a criatividade, o mistério. Eu acho isso muito legal.
Que desesperador deles. Esconde toda a superfície reflexiva. Aí do nada o moleque, vocês querem um curativo? Mas você tá sangrando. E aí o stand no olho do moleque. Que desesperador.
Nossa, sim.
Para de olhar pra mim, ele fica assim, vai, aí ele para de olhar pra mim, você vai ficar cego. E você vai cegar o moleque? O que, que você vai fazer? E aí é tudo uma tensão. Aí ele, moleque, depois eu te pago um picolé. E joga terra no olho do moleque. Ai, meu olho.
Vou cobrar, hein, esse picolé, vou cobrar.
O Pondaref é muito, esse sim, cavalheiro, né? E não, a ponto de falar, não vou matar uma criança. Porque se fosse o Jotaro, já tinha cegado o moleque com os dois olhos. Né? Aliás, nossa. Jotaro, o que tá acontecendo que ele gostou da Índia? Ele chegou e falou, não, acho que gostei
daqui. Tá curado. Não tinha mulher enchendo o saco dele.
Ah,
sim. Tema de castas é que mulher não vale nada. Ele gostou dessa parte. E é isso.
Um monte de garotos e homens esfregando a mão nele. Ele falou, aqui é meu lugar.
Alguém me responde uma coisa. Por que que o Pondaref é o único que carrega uma mala, uma bagagem, sendo que...
E os outros não.
Os outros não. E além disso, quem troca de roupa é o Joseph, não é nem o Pondaref.
É o Joseph. O Joseph.
Ele carrega a mala do Joseph.
É, provavelmente. É o que ele tá fazendo pra poder pagar as estadias, né?
Aliás, eu gosto que ele tem um... Ele é o francês, só que ao contrário, né? Pegaram todo o estereótipo do francês de bom paladar culinário, de francês feder, e fizeram o contrário. Por quê? O Kakuyin fala... Quando o Pondaref fala, vou no banheiro dar um cagão ali, eu já volto, aí eu... pega uma comida pro pai aí, da hora. Aí o Joseph, sem saber o que ele quer, o Kakuyin, ele come qualquer merda mesmo, tá nem aí, sabe? O paladar dele é todo fudido.
Não é nada refinado.
Agora, uma coisa que eu achei curiosa, talvez seja questão de... uma tradução feita na dublagem japonesa pra, né, ficar fácil pro... ficar fácil não, mas pra dar uma ambientada pro público japonês. Quando o Jay Giles morre, o Pondaref não... ele fala mesmo, né, não é só legenda. Agora é com o Rei Yenma. Tipo, que é o Senhor do Inferno, só que, né... na mitologia japonesa.
Agora me explica, tudo bem, a linguagem do japonês. Agora me explica por que no dublado português o Whole Horse xinga o Pondaref de Dr. Pet.
Hum?
É, eu não sei se eu tô louco, porque eu voltei.
Dr. Pet.
Topete.
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 Ah, Dr. Pet. Doutor Pet ou
Doutor Pet? É Doutor
Pet. Agora faz sentido.
Doutor Pet foi foda.
Não, mas a cacofonia é muito intensa. Pra, tipo, eu fiquei confuso. Por que chamam de Doutor Pet? Não, não. Eu vou ter que inventar e usar aqui nesse momento o selo O Cacete, porque o Pondaref manda um O Cacete no banheiro muito sólido, assim, muito firme. E eu vou deixar esse efeito rolar agora e pro resto da temporada. Obrigado.
Calma, ô Doutor Pet. Não precisa ser grosseiro. Calma, ô Doutor Pet. Calma, ô Doutor Pet.
Ô, cacete!
dos mesmos criadores de Dr. Álzio Braunelas.
Dr. Álzio Arelos.
Foi mal aí, cara. Foi mal aí. Eu ouvi errado e tal.
Não, tá tudo ótimo.
Outra coisa, ok. Preciso também entender que o Kakyoin, acho que ele é uma das pessoas que fez menos coisa até o momento. Porque a gente teve a luta no... Não aconteceu muita coisa assim que o Kakyoin participou, tá ligado? O Kakyoin tá se provando ser meio inútil, por quê? É a primeira vez nessa temporada que ele acerta o Emerald Splash e foi no Pondaré.
Ele tacando o negócio do Pondaré pra bala fazer assim os espelhos. Que ele atacou o próprio Pondaré.
É isso que ele consegue acertar, mano.
Ele puto.
Sério, o Kakyoin, assim, o primeiro episódio que ele apareceu, o stand dele é pica, não? Tem aquela parada do pincel. Aí depois o stand dele entra no cu das pessoas que controla.
Exato.
Aí, mano, mil coisa. Aí depois, em todos os episódios, é só Emerald Splash! E aí nunca mais acertou um golpe nessa porra, bicho.
Fogo amigo. Só agora que aconteceu, tá ligado? Fique de olho aí. Eu vou começar a contar pra ver se ele acerta mais alguma coisa.
Vai, não. Ele conseguiu derrotar o Besouro no avião também. O stand Besouro no avião.
Mas não foi acertando o Emerald Splash.
Ah, não. Mas ele fez uma armadilha lá, pá, não sei o quê. Porra, tive uma sacada pro futuro, viu? Inclusive...
Anota isso aí num lugar, tá? Pra você não esquecer, anota.
Anota. Tá anotado em áudio, né?
Eu vou esquecer.
Tá anotado em áudio, é você não lembrar, foda-se, anota de verdade.
Tem 20 episódios ainda, mano.
Vai se fuder.
O Pondaref e o Jotaro foram os dois que mais enfrentaram stands. O Kakyoin enfrentou um pouquinho ali, mas não enfrentou sozinho. Tipo, a gente viu muito, assim, que tava enfrentando sozinho, sempre foi mais o Pondaref e o Jotaro.
O Kakyoin é uma boa dupla, né? Parece que ele é uma boa adição quando ele tá contra
ele é um suporte, assim, né? Então, assim, ele funciona bem junto com outros personagens, né? Outros stands. E a gente não viu nada do Joseph. E nem do Avdol muito. Tipo, o Avdol enfrentou o próprio Pondaref, mas só também.
Sejamos bem sinceros, o Joseph nessa temporada, ele é uma carteira cheia de dinheiro, né?
Uma carteira cheia de dinheiro, cheia de racismo.
É, ele é só isso, ele não faz mais nada. Ele quebra as coisas e fala, foda-se, eu posso comprar mais, não importa. Mas uma coisa também que eu percebi é que o Pondaref sozinho não dá certo, né? A gente já viu isso no outro episódio. Aí deixa... Primeiro,
ele não aprendeu.
Ele não pode ir sozinho nem no banheiro. Ele vai no banheiro sozinho, atacado por um porco, atacado pelo stand, não consegue fazer nada. Aí sai sozinho na cidade, atacado por dois usuários de stand, não sei o que. Sabe assim, um menino que não pode ficar sozinho, sabe aquela criança encapetada que você fala que você desvia um minuto?
Para de correr no mercado, é ele correndo no mercado.
E aí ele derruba tudo, e aí os outros têm que limpar a merda dele. É assim, não pode ficar sozinho, assim.
E é chegado o momento de analisar, afinal de contas, o que as cartas do destino têm para falar para nós sobre este episódio em específico. É o momento do tarô com Carol.
Sentindo a Marcia sensitiva.
Pô, mas tá, é meio que essa vibe, Marcia, tá?
Bom, se vocês acharam que tinha cartas que não pareciam nada com os personagens, dessa vez, o Araki se superou. Ele foi além, porque eu não consigo enxergar nada do imperador no Rolls Royce, né?
Rolls
Royce.
Eu não sei o nome dele, eu tô, tipo, confusa.
O gringo.
Enfim, eu não senti nada dele nessa carta, assim, tipo, nada mesmo. O imperador, aqui na grafia que a gente tem, descrito como um homem mais velho, sentado em trono.
Mostra de novo a carta.
Uhum.
Eu achei engraçado que no anime aparece a carta do imperador e tem um arco-íris embaixo.
Ah, porque o George é gay. Todo mundo chupa um pau ali, bom.
Fato. Mas é porque existe o tarô, ele existe, tipo assim, no sentido que existe o Wright, eu não sei o nome agora. Que foi, tipo, o cara que criou o tarô. E aí ele criou todas as cartas, e ele criou uma grafia pra essas cartas. Só que o tarô é livre, então você pode pegar qualquer essência da carta e você fazer, tipo, o desenho que você quiser. Então, por exemplo, aqui ele está sentado no trono dele, né? Porque é pra simbolizar que ele é o imperador, mas ele pode estar em pé ou ele pode estar sentado em alguma coisa que não necessariamente é um trono, de fato, assim, com pilastras, porque o que que acontece é que ele pode estar sentado em algum lugar que dê um nível hierárquico pra ele parecer que ele é o imperador, que ele é relevante, assim. Aí ele tem um cetro, né, de uma mão e um globo na outra. Esse cetro, ele é interessante porque ele é a forma da Anki, aquela cruz que a gente já tinha visto, né, que é uma cruz que o Avdol fazia. E essa cruz, no caso, ela simboliza o direito dele de governar. Porque aí vem no sentido de que tudo que a gente tem, basicamente, no mundo esotérico ou relacionado ao tarô, entre outras coisas, são um conjunto de informações de diversas outras culturas. Então, a Anki, ela era o sinal do imperador, ou no caso, do faraó, né, no Egito. Então, é o faraó que tinha ela é a pessoa que poderia governar, que é a pessoa escolhida pelos deuses para poder governar, porque, de acordo com os egípcios, o faraó, ele era a representação viva do deus na terra. Aí poderia ser Ra, poderia ser Sete, poderia ser Osíris, Horus, entre outros. E aí, essa carta, ela simboliza poder, trabalho árduo, sucesso, domínio sobre a lógica, domínio da emoção, da mente, do coração, porque o que ela significa, assim, na jornada? O louco tá querendo ir atrás da jornada dele, e aí ele vai pedir conselho. Às vezes o imperador é visto como um pai, também, ou como uma figura importante, que é, fala assim, poxa, eu tô indo pra minha jornada, e o imperador pode ser uma pessoa que já passou por aquela jornada, ele tem a sabedoria, e ele é um lugar de sucesso. Onde que isso se relaciona com o nosso personagem? Em lugar nenhum. Eu não sei aonde que o Araki fez essas correlações e falou essa aqui, não sei. Talvez, eu não sei se ele tava falando do imperialismo norte-americano e aí ele queria trazer essa crítica, vai saber. É isso aí.
Ou porque ele manipula a menina, né, do coração, da mente dela, pega suas fraquezas e manipula. Até porque se alguém aponta uma arma pra minha cabeça, tá me manipulando legal, então assim.
E aí, por exemplo, quando a gente tem essa carta invertida, que foi o que eu tinha explicado pra vocês, né, que às vezes, eu acho que talvez o Araki possa ter pego isso, porque se ele aparece invertido, a gente tá falando dessa questão da irresponsabilidade, falta de compromisso, uma pessoa que mesmo que tenha passado por vários problemas, ainda não consegue ser resiliente em relação a isso, é como se ela tivesse passado por todas as situações da vida dela, ela não conseguisse absorver esse sentido e às vezes ela explode de emoções, sabe, tipo, ela não consegue controlar, e aí esse seria o sentido invertido dela. Porque o que que acontece? O imperador também, tirando essas questões de gênero e os caralho, o imperador é visto como uma figura muito masculina. E aí a figura muito masculina, ela é vista como uma figura que controla melhor as emoções, porque a figura feminina seria a mais emocional, mais o sentimento, e a figura masculina seria a que tem mais o pé no chão. Então eu acho, se a gente der uma forçadinha, tem a ver mais com esse lado invertido da carta do que, tipo, o imperador de fato. Acho que é mais, novamente, o Araki preciso dar o check.
Ele é descompromissado, porque, tipo, o Jill me deu uma grana pra matar o pessoal, mas ele vê que tá em desvantagem, dane-se, ele não segue com o prometido, tá ligado? Então...
Eu concordo com a interpretação de a carta ser, tipo, invertida, assim. Se eu imaginasse o Araki tirando as cartas pra fazer o personagem, assim, com certeza o Whole Horse seria o responsável fujão, arregão, peidão, sem disciplina nenhuma.
Agora a gente vai pra nossa carta do enforcado. Que assim, normalmente quando sai um enforcado, as pessoas às vezes elas ficam meio desesperadas. Que a palavra enforcado, ou The Hanged Man, que é como ele tá em inglês, é muito dramática, né? Tipo, parece assim, meu Deus. Remete às vezes a suicídio também. Só que, o que que acontece? Primeiro que o enforcado, ele não tá... Na verdade, ele não é exatamente enforcado. Ele é The Hanged Man, então é como se ele tivesse pendurado mesmo. Tem gente que chama de dependurado. Porque ele não é uma... A corda não tá no pescoço dele, a corda tá no pé dele, né?
De acordo com a carta do Mussolini, tá bom.
Ele tá pendurado em uma árvore que forma uma cruz em formato de T. E ele só tem um pé pendurado, o outro pé ele tá dobrado e ele consegue se libertar. Ele tá com os braços também pra trás, de forma bem tranquila. Tem uma auréola na cabeça dele. E ele tá, assim, teoricamente de boa. Porque essa carta, quando ela sai, ela fala sobre novas perspectivas. Não, então é tipo assim, estou no meio da minha jornada, tô muito preso num problema aqui. Putz, preciso pensar de alguma outra forma, preciso ver de alguma outra forma algo. Aqui que acontece, você vira de ponta cabeça. Porque realmente, você vai ter uma perspectiva completamente diferente do mundo, estando de ponta cabeça. E às vezes é isso que você precisa. Também é uma carta que fala sobre isso, sobre essa mudança de visões. Ou tipo, poxa, você precisa de alguma coisa que chacoalhe o seu mundo pra você conseguir ver ele de outra forma. E o The Handed Man, ele tá, tipo assim, muito tranquilo. Ele tá muito de boa aqui. Ah, tô pendurado aqui de cabeça pra baixo, mas, tipo, pô, não tem nada aqui me atrapalhando no momento, me colocando em algum problema. E é isso. É tipo, você vê vários pontos de vista. Agora, relacionando ao nosso personagem, né? Falando um pouco do sentido de invertido, é uma carta que fala sobre sentimento de estagnação, se ela tivesse invertida, né? Que seria quando você coloca muito tempo em algo e você não vê um retorno, você não vê esse progresso e você se sente muito frustrado, você não acredita no futuro. E é tipo, você precisa tirar uma pausa forçada. Eu não acho que nenhuma dessas duas leituras se conecta muito com o nosso personagem. Só o fato de você ter várias perspectivas, que é o fato de você ver vários ângulos.
Eu tenho. Mas o Natan teve Eu tenho uma perspectiva. Vem comigo. É uma
carta. Vamos ver se é a mesma que eu tô pensando.
A torre cai.
é uma carta que diz respeito ao Polnareff e não ao Jay Gile, nem ao stand dele. Por quê? Ocorre uma discussão entre Cao Kiyoin e o Polnareff de que, tipo, ah, o Polnareff tá sedento por vingança, ele tá indo atrás do Jay Gile, mas com aquele, sabe, quando você vai fazer uma vingança, que nem o Vildor falou, você cava duas covas. Então ele tá com aquela visão de, tipo, eu vou matar, mas se eu morrer, tá valendo também. E aí, o que o Polnareff descobre, ou ele muda de atitude depois, que inclusive o Kakyoin dá uma puta de uma bifa na cara dele como pedido de desculpas, né? Que ele tem que lutar para viver. Então ele pode, talvez, executar sua vingança, mas assim, ele tem que preservar a própria vida. E isso é uma mudança de perspectiva na sua realidade, que inclusive é, assim, o que causou toda essa mudança foi o Jay Gile, que quando eles matam o Jay Gile, ele cai de ponta cabeça.
Exatamente.
Sim, ele cai igual a forma do enforcado. E ele não só cai de ponta cabeça, como ele fica com um pé pra cima e o outro dobrado, assim.
Será que então as cartas e os personagens estandes, as cartas do tarot, tem mais a ver com a jornada do grupo, a jornada das Winx, do que com, de fato, os personagens?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim.
O que você trouxe do enforcado era exatamente o que eu ia falar também. É ipsis literis, assim. E eu acho que só o que faz sentido com o Jay Gile é porque o stand dele tem a ver com espelhos e aí tem várias perspectivas mesmo, tá ligado?
Perspectivas foi o que eu consegui pensar.
Exato, vários pontos de vista. Mas tem uma outra coisa também, que pro Avidor, a carta do enforcado saiu invertida, né? Teve uma pausa forçada aí na jornada dele.
Aliás, vocês viram que o stand do enforcado também tem duas mãos direitas?
Não.
Ah, sim,
não.
Sim.
Não percebi, tem. Real. Nossa, não vi.
Eu não tinha visto.
Na cena do banheiro também dá pra ver. Eu acho que eu quero fazer uma crítica à tradução das cartas do tarô. Que eu acho que o enforcado é bem errado mesmo, porque o Carol tava falando, né? Tipo, deveria ser o pendurado, né? Porque a corda da carta ainda tá no pescoço.
É, tem gente que chama de dependurado.
Faz mais sentido.
Tem gente que chama de dependurado. Eu chamo de enforcado por costume, sabe assim? Tipo, aprendi assim e continuo. Mas é uma coisa que pra mim são várias traduções que às vezes a gente perde muito o significado delas. Porque eu penso assim que o tarô pra mim, pra quem nunca viu, e tipo, ou se você começa a aprender, uma das coisas mais fáceis é você associar nomes às imagens também, que aí você consegue fazer correlações com situações. A Ana Lu, ela tem um tarô, que eu esqueci o nome dele, mas que ele é um tarô que é feito aqui por magistas do Brasil, que cada carta, a imagem, ela é formada por palavras. Então, todas as palavras que, tipo, a gente poderia ver, sei lá, dentro do enforcado, estaria, tipo, essa questão de novos caminhos, novas perspectivas, mudança de visão, tudo isso estaria dentro da forma. E é um tarô muito intuitivo, porque é isso, você tira e você lê e aí você sabe o que que significa. Então, tipo, se eu olhasse pra essa carta e aí eu visse o enforcado e olhasse e falasse, pô, mas ele não tá enforcado, até eu pesquisar o significado e entender que, na verdade, a tradução mais certa seria ele ser o dependurado, que ele tá pelo pé pra ter uma nova perspectiva, eu ia gastar muito tempo da minha vida e aí ia ficar muito confuso. Então, crítica a traduções.
Pô, eu acho que a gente tem que começar a olhar assim agora pra cada carta, a gente analisar não só pra o personagem pro stand, mas o que ele simboliza pro grupo. Por exemplo, a incerteza da carta da lua, por exemplo, que é a do peixe lá, do stand de peixe. É a incerteza de que se a jornada deles vai continuar segura, se eles vão continuar seguindo naquele meio de transporte. A carta da força, sabe? Ensina sobre a paixão e compaixão com a menina que apareceu ali no navio. Dá pra gente olhar desse jeito. Quando olhamos no espelho, sempre buscamos todos os nossos detalhes mais importantes, mas a coisa mais crucial a se buscar hoje é a vitória do Canshow do Bilhão. É isso aí, 6 questões, fácil, médio, difícil, algumas coisas permanecem as mesmas, o placar de hoje não vai. Vamos ver se Carol ou Nath vão disparar aí com os pontos de hoje. Carol, você está com 14 pontos, não se esqueça, Nath logo atrás com 13. Então vamos ver se a Carol consegue dar um passo mais largo com a questão fácil número 1 ou número 2.
Vou de questão 1 hoje.
Questão número 1 diz o seguinte: qual é a cidade brasileira que é considerada cidade irmã de Calcutá? Letra A, Salvador. Letra B, Belo Horizonte. Ou letra C, Macapá?
Eu vou chutar Macapá.
Tá mais pra marcar errado mesmo a resposta, porque a resposta correta é Belo Horizonte, a cidade irmã de Calcutá. Não sei porquê.
Que tipo, fácil, né? No fundo.
Assim como Dallas no Texas e Dhaka em Bangladesh também são cidades irmãs de Calcutá. Não sei porquê que tem até essa família
irmã
muito
do
unida.
Que irmandade é essa?
Vamos lá, Nath, sua vez. Questão fácil valendo um ponto. A Índia teve a sua independência declarada no ano D. Alternativa A, 1950. Alternativa B, 1938. Ou alternativa C, 1947.
Ah, eu vou chutar 1950.
Por 3 aninhos você não acertou, Nath. A resposta correta é 1947.
Pulo do gato, essa aí, porque 1950 é o ano da declaração da República da Índia.
É, eu tava imaginando quando é que a Inglaterra tava ok de liberar as colônias. Tipo, eu sabia que
então,
provavelmente ia ser depois da, da Segunda
é
Guerra
nunca.
Mundial. Até
nunca
hoje,
liberou,
né?
Não teve.
É, tá, até porque nessa época, né, a China tava passando por uma turbulência ali, né, por um pequeno encalço que estava acontecendo aí, né, adiantou-se alguns processos.
Vamos ver se o processo continua com esse fulgor, porque eu quero ver a independência da Carol ganhando, quem sabe um dia o Canshow do Bilhão, com a questão média número 3 ou número 4.
Nossa, as últimas eram fáceis.
É isso aí, hein. Vai, número 3.
Número 3. Antes da exportação da Índia, o Império Britânico tinha a maior parte de seu chá vindo da China. Quantos por cento do chá vindo da China compunha o chá presente na Inglaterra?
Eu tô só o gato, foda-se.
Letra A, 90%. Letra B, 50%. Ou letra C, 65%.
Vou chutar 65%.
65% tá voando baixo ainda. A China compunha 90% de todo o chá presente na Inglaterra. Os caras dominam, mano. Os caras dominam. Isso na década de 1870. A gente já chega no começo do século 20. Nós, pelos 1900, isso reduz para 10%. Porque aí 50% vão vir diretamente da Índia. Com a exploração e um dos maiores genocídios de todos os tempos do Império Britânico.
Bora lá, Nath. Questão média valendo 2 pontos. A primeira vez que a palavra curry aparece anglicizada. A primeira vez que a palavra curry aparece anglicizada. Ô, caralho! A primeira vez que a palavra...
Enem não seleciona.
A primeira vez que a palavra curry aparece anglicizada é no livro de Hannah Glass, A Arte da Cozinha Simples e Fácil. Qual é o ano da publicação desse livro? Alternativa A, 1690. Alternativa B, 1723. Ou alternativa C, 1747.
Eu achava que a minha tava ruim, mas é da Nath. Essa é a média, tá?
Calma que piora.
Eu vou falar assim, tipo... Ah.
Ah, que é duas casas acima de C, que é a resposta correta. Infelizmente, não ganha ponto, Nath. Foi 1747 a primeira aparição anglicizada da palavra curry.
Tá difícil aí hoje, hein, galera? Tá complicado. Vamos ver se não é difícil. Vocês têm sorte, não sei. Às vezes acontece aí, sei lá.
É tipo o professor que reprova muito na faculdade falando: pô, o que tá acontecendo?
Vocês não estão estudando, hein, galera? Eu falei pra fazer a lista de exercícios.
Da próxima vez, passa aí a lista de material didático.
A linha de raciocínio de vocês tá muito mirabolante.
Desculpa, porque agora fudeu. Vocês aí, caralho.
É, o Nathan, sinto muito. Foda-se. Continue.
Estou ciente e quero continuar.
5, vai.
Questão número 5. Os espelhos mais antigos datam de até 6.000 a.C., sendo feitos à base de obsidiana, conhecido como vidro vulcânico. Qual é o mineral mais presente em sua estrutura? Letra A, é o dióxido de sílica. Letra B, é a hematita. Ou a letra C, é a gipsita?
Eu vou chutar a hematita.
Hematita, o composto mineralógico de ferro, não faz parte da obsidiana. Na verdade, ela é composta majoritariamente de dióxido de sílica, tal qual com quartzos, que são compostos em quase 100%. As obsidianas são compostas em até 70% deste mineral, dando aí a coloração preta e cisalhamentos transversais da sua camada cristalina.
As últimas palavras não estão na Bíblia.
Se cair no Enem, galera, olha.
Essa eu sabia.
As últimas palavras não estão na Bíblia.
Se eu tivesse pegado essa daí, eu te sabia, porque eu tinha ido no Museu de Geologia recentemente.
Olha lá.
Olha só.
Vamos ver então aí que conhecimentos podem te salvar na pergunta difícil número 6, valendo 3 pontos. O estante de J. Geil é dito ser feito à base de luz e que se movimenta quase na velocidade da luz. Isso significa que a percepção do tempo do estante é diferente do observador, por conta da dilatação do tempo. Em qual ano Einstein descreve isso em sua teoria da relatividade? Alternativa A, 1903, B, 1905 ou C, 1910?
Vai de 1905.
Correta resposta! Primeira alternativa certa do dia.
Finalmente!
Finalmente, alguém... Tá vendo? Não era tão difícil.
Ela lida muito bem com pressão, galera. Isso aí. Foda.
Com isso, Carol aí deixa a sua primeira posição para a Nath, que passa para aí o primeiro lugar com 16 pontos contra 14 da Carol. Tá coladinha ainda. Então, nas próximas edições do Cancho do Bilhão, podemos ver tudo acontecer.
As minhas vidas passadas, se eu conseguir lembrar delas, eu vou conseguir revelar o meu stand?
E qual será o meu?
Chega de jogos, Brock. Quero respostas. O que foi tudo isso? O que nós somos?
Um proxy.
Desgraçado! Por que trair a família assim?
Está tudo perfeito. Eu me sinto perfeito.
Um mafioso? Um imortal?
Dane-se a data específica, só tira a gente daqui.
E agora, viagens no tempo?
Eu já sei. Descobri o meu estande. Apareça!
Secos e molhados!
Déjà vu! Não se engane por essa forma humanoide em seguia, pois ela tem uma enorme capacidade de aprendizado, assim como eu tenho tido em todas as minhas vidas. Déjà vu! Onda de choque!
Não acredito! Usando a mesma técnica que eu?
Não tem como esse stand me derrotar sendo uma mera cópia.
Mas ele não está sozinho, pois os secos e molhados podem se dividir em clones cada vez que você o atinge. A união faz a força e é assim que derrotaremos Deus.
Não pode ser. São... 3? 4? Não! 5! Não tem como eu derrotar vocês dois assim?
E você não tem como esquecer de seguir o Can Show nas redes sociais, em arroba Can Show Podcast no Instagram, no Twitter e no TikTok. E caso queiram apoiar essa jornada, entre em apoia.se/Can Show Podcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não esqueçam de assistir os próximos episódios, pois nós estaremos lá.
Chegar pro Whole Horse e vira e fala: nossa, você tá usando o seu stand? Não, porque esse pistolão aí.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.